Muito bem, pessoas e pessoas, estamos de volta para um episódio muito especial do V-Ray Master Talk com uma pessoa, uma figura importantíssima, eu ouso dizer, para a computação gráfica mundial, criador do festival THU, né, o Trojan Horse Was a Unicorn, senhor André Luiz. E aí, André, como é que tá, cara?
Estou a pensar na introdução que acabaste de fazer, uma pessoa importantíssima. Sim, estou ótimo. Hoje é feriado em Portugal, estou em casa com a minha esposa aqui, que está dentro de um mês, vai ter o nosso primeiro bebê. Portanto, estou ótimo.
Parabéns, não sabia. Muito bem, hoje é feriado, né? Para quem não sabe, a gente está gravando durante o feriado de Páscoa. Eu não sei em que dia esse episódio vai ao ar, porque eu nunca sei, normalmente. Né? Quem ouve já está acostumado com isso, mas tudo bem. Mas me diga uma coisa, André. Assim, a gente estava conversando antes de começar a gravação, e eu disse que... Eu estava te explicando, né, como funciona o podcast e tal. E eu falei que, assim, muita gente não conhece o THU, não conhece você, não sabe de onde vem. Muita gente, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente fala, né, a gente comenta, nossa, saíram os ingressos do THU, ou vai ter a transmissão ao vivo do THU. Muita gente fala, mas o que é isso? Não, festival em Portugal. Em Portugal? Como assim? Então eu queria que você contasse para o pessoal que está ouvindo, como é que você entrou nessa história. Primeiro, você tinha uma escola, né, de computação gráfica, não é isso?
Corretíssimo. Sim, tinha. E foi a partir da escola que depois nasceu, no fundo, a ideia de... Foi com a escola que tudo começou. E depois nasceu a ideia de criar o projeto. E a verdade é que o facto de ser em Portugal é um problema. Porque muita gente não conhece o evento porque efetivamente é português. Ou seja, não é português, mas acontece em Portugal. Uhum. Mas a história foi em 2008. Bem, antes disso, eu sempre tive o sonho e sempre fui um apaixonado em criar conteúdo. A animação foi a minha primeira paixão e, como qualquer artista, o sonho era trabalhar na Disney.
Pronto, ninguém, isso, né?
Ninguém. Depois, quando, obviamente, que fui, tirei artes, no secundário, depois fui fazer a licenciatura em design industrial, mas mesmo durante essa altura comecei a trabalhar com 3D. E eu nunca fui muito bom. Era bom, mas não muito bom. E comecei a perceber isso. Mas sempre tive a paixão de criar e aos poucos e poucos fui-me apercebendo percebi o que é que eu ia ser no futuro, ou potencialmente poderia ser. E aí comecei a trabalhar, abri as minhas primeiras empresas e em 2008 fui convidado para abrir uma escola com outros sócios e a minha lógica de abrir a escola foi... Eu sabia que para poder desenvolver conteúdo eu precisava de recursos qualificados, de talento. E em Portugal as escolas ainda hoje não são as melhores e na altura eu sabia que precisava fazer qualquer coisa e para isso tinha que abrir uma escola. Ao fim de seis anos, saí da escola e na altura tinha um conjunto já de jovens muito talentosos que o mercado português não contratava e decidi abrir uma empresa para eles, que é a Yellow Mammoth, que na altura, que é a empresa que organiza o THU, hoje em dia, e quando comecei a enviar o reel para toda a gente, ninguém nos contratou. No fundo, acabou por ser esta a história. Ou ninguém nos respondia. E eu não percebia porquê, e depois percebi o facto de ser em Portugal, não existe indústria em Portugal, não é algo propriamente que as grandes empresas imediatamente queiram trabalhar. Então, basicamente, me dei um pouco a estratégia e disse, ok, vou trazer todos a Portugal e vou criar um evento. Eu já tinha um projeto mais ou menos montado na altura da Odd School, quando eu queria sair, e foi aí que nasceu o THU. Obviamente que o que aconteceu foi que depois da primeira edição a minha vida mudou, eu deixei de querer fazer produtos, não é? Foquei-me, ou pelo menos deixei de ter uma agência, uma empresa de visual effects, uma empresa de jogos, uma empresa de animação, e passei a desenvolver todo um outro conceito que ainda está a ser trabalhado ao fim de 5 anos e vai aos poucos e poucos ganhando forma.
Interessante, você comentou, né, sobre o mercado português. Né? A gente tem sempre a noção de que a União Europeia teoricamente teria facilitado essa questão de mercado, né? Vocês não estariam presos só a Portugal. Não existia a possibilidade, sei lá, de vocês, dessa mão de obra que você criou dentro da sua escola, migrar para outros países?
É complicado. O conceito da União Europeia, eu falo por mim, como sabes, todos têm uma opinião diferente e eu só posso falar da minha opinião. Não funciona assim, ainda hoje. Primeiro, os salários são muito diferentes em cada um dos países. O que se paga em Espanha ou em França é sempre superior ao que se paga normalmente em Portugal. Temos um outro tipo de rendimento e as coisas são... É complicado trabalhar, ou pelo menos ver essas ligações. Ou era mais complicado, agora não é, para ser sincero. Nós temos portugueses, assim como brasileiros, mais brasileiros obviamente, mas temos portugueses em todo lado. Já temos brasileiros que vêm para Portugal com talento, é um facto.
E esse pessoal que está indo agora para Portugal encontra mercado ou também encontra as mesmas dificuldades que você encontrou?
Hoje, com tudo o que se passou nos últimos 4 ou 5 anos, o freelance é fácil de acontecer, o outsourcing. Portanto, hoje em dia temos algumas pessoas, não só brasileiras, mas de outras nacionalidades que vêm para Portugal porque a qualidade de vida é muito boa. Não há criminalidade, como sabes, que por exemplo existe noutros países.
Principalmente no Brasil.
Principalmente no Brasil, mas e tu consegues trabalhar daqui para fora, para outros países e ganhar salários com o mesmo preço, como se estivesse no Reino Unido, por exemplo, a cobrar o mesmo valor. Então, basicamente, tens uma grande qualidade de vida aqui em Portugal e começa a acontecer muito essa migração para o país. As coisas estão a mudar bastante, nesse sentido, tudo, o mercado é completamente diferente e não se compara com há 7 ou 8 anos atrás, sem dúvida alguma. Hoje é fácil encontrar e colaborar com pessoas pelo mundo inteiro. Eu, como tu sabes, eu faço projetos do THU, tudo o que é projetos CG, tudo fora, e nós somos dezenas de pessoas a falar todos os dias de como o Brasil, a Polónia, Estados Unidos, Canadá, China, e não temos qualquer problema de trabalho e já nos habituámos e é quase mais fácil trabalhar assim do que com alguém no mesmo escritório, por exemplo.
Engraçado, isso é a famosa globalização, né? Não tem jeito, né? Chega uma hora em que o mundo vira o quintal, né?
E mudou mesmo, portanto as coisas estão muito diferentes nesse sentido, tanto é que o THU também vem aos poucos e poucos se adaptando e tentando trazer toda essa mudança para aqueles 6, 7 dias para que realmente as pessoas vão ganhando e vão tendo consciência do que é que está a passar para efetivamente tomarem melhores decisões.
Muito legal. E assim, eu, obviamente nós vamos falar muito do THU, não tem nem como não falar, né? até porque você vai ver que depois desse episódio, o THU vai ter 200 mil pessoas do Brasil indo, você vai ver, vai ser uma coisa incrível.
Né? Não tem espaço para 200 mil pessoas.
Pensando, vamos lotar a Ilha de Troia, você vai ver, vai ser uma coisa incrível.
Se o THU ajudar, pelo menos que mais e mais pessoas tenham mais sucesso, já eu fico... Com este podcast, se eu ajudar 5 a 10 pessoas a realmente terem mais sucesso, já eu vou ficar muito, muito, muito feliz.
É mesmo assim. Eu também ficaria muito feliz. Me diz uma coisa, assim, claro, a gente vai chegar, né, como eu disse, no Tegon, mas você tem uma escola, você está lá, né, lutando para conseguir criar mercado e tal, e aí de repente, assim, eu não sei, claro, cada um é cada um, mas... Não seria uma ideia que viria de mim, por exemplo, poxa, estou precisando, né, lutar pelo mercado aqui, acho que eu vou fazer um festival internacional. Não, assim, não me parece a coisa mais óbvia a fazer. Como é que veio essa ideia? Pô, vamos bolar um festival. O que passou pela sua cabeça? Porque, de novo, né, se você está num lugar que você entende que não tem um mercado tão forte, ainda não capaz de absorver a própria... criação de profissionais, por que um festival? Da onde veio isso?
Olha, vou dizer o que o Scott costuma dizer todos os dias, ou quando estamos a falar com outras pessoas, que é nós os dois, é o meu maior problema é ter sangue português. E o sangue português que faz com que eu não esteja milionário, como ele costuma dizer, ou não esteja com outra qualidade de vida, não esteja diferente. Porque eu fiz um festival porque eu eu acredito mesmo no potencial de Portugal. Acredito neste país. A qualidade de vida é de facto muito boa, a culinária é muito boa, tipo, daqui pode-se viajar para o resto da Europa e de facto os valores são bem baratos, tu consegues. É de facto uma grande qualidade de vida. E quando tu olhas que outros países, outras grandes empresas abrem estúdios na Europa do Leste, mesmo no Reino Unido, bem, uma das coisas que nós lutamos sempre é por qualidade de vida e os artistas acabam sempre a ir para sítios onde de facto não vão ter qualidade de vida. Está lá a empresa, ganham, mas não têm qualidade de vida. E eu sempre achei que porque é que em Portugal não vem para cá? Porque é que estas empresas não vêm para cá? E obviamente trazer estas empresas para Portugal e poderia eventualmente também melhorar a economia do meu país e para o futuro do meu país. Pronto, daí começar por dizer que o meu maior problema é ser português. Obviamente o THU fez também algo fantástico, depois na primeira edição, que foi eu percebi que o que eu tenho em Portugal, o problema que eu tenho em Portugal, existe no mundo inteiro. E a verdade é que eu não tinha essa noção antes de fazer o primeiro THU. Achava sempre que os outros tinham menos problemas que Portugal. E então o THU começou a ser algo, depois da primeira edição, começou a ser algo para o mundo inteiro, onde eu vou localmente, desde uma Colômbia a Taiwan, e trabalho localmente e percebo que cada um dos espaços tem de facto mais valias fantásticas e todos nós podemos ter sucesso. Pronto, acabou por ser por aí. O nascer do festival foi porque eu sabia que tudo começa com credibilidade e para, em Portugal, e para chamar a atenção, tu precisavas trazer a parte internacional. Portanto, como é que traz a parte internacional? Como é que tu vais criar vais trazer os olhares internacionais para o que eu estou a fazer? Não havia outra hipótese senão criar um evento, criar uma estratégia que as pessoas olhassem e falassem. Daí que o próprio nome, Trojan Horse was a Unicorn, já foi pensado do género, eu vou criar um nome tão mongo, tão maluco...
tão parvo,
que as pessoas vão ter que perguntar o que é isto. Pronto, acabou por ser por aí. Eu já tinha alguns pedidos à escola, já tinha um projeto, antes de sair de lá, já tinha um projeto, eu tinha todos os meses trazer um artista internacional, aliás, isto começou com o Serres Birro, foi o primeiro, o Papa Ninja. Ele aceitou em 2011 aceitou ser o primeiro artista internacional depois do mesmo problema que tu tens, que era convidar pessoas e aceitarem falar no podcast de algum gabarito. Eu tinha na escola, eu durante 2 anos convidei artistas internacionais a poderem dar uma masterclass, com tudo pago, atenção. E eles recusavam sempre, não tinham tempo, ou não respondiam, ou não tinham interesse. E de facto o Papa Ninja aceitou. E quando ele aceitou, eu percebi, pronto, o meu horizonte, de facto, as coisas mudaram, e percebi, claro, que era uma mais-valia trazer pessoas internacionais, estavam logo, o mindset dos portugueses, ou de quem estava a receber informação era diferente. Uhum. É o mesmo, tu estás numa faculdade com o professor de sempre e de repente vem uma estrela internacional falar contigo e eles até podem dizer as mesmas palavras, mas parece que o que o professor internacional disse é muito mais importante.
A credibilidade, né?
É a credibilidade. E depois aí fui percebendo essas coisas todas. Depois o Papa Ninja, o Sérgio Birroto, nosso meu amigo, e começou-me a ajudar. Aí comecei a ver o Papa Ninja por trás, quando eu falei com o Loic Zimmerman, olha, vou dar... Estava a trazer-te a Portugal durante uma semana, isto antes de haver o THU, isto era tipo, era mesmo só ele, não havia sequer outros artistas. Depois falei com o Vitor Hugo com o Tiago Oisel com o Pedro Conte. Depois, na altura, devido ao Facebook, já não me lembro como, estava a falar na altura com o Kemp Remillard, da Massive Black. Na altura, a Massive Black ainda era tipo uma coisa muito grande. E eu, na altura, já tinha negociado com estes artistas todos virem em Portugal, cada um mês, durante um mês, em cada mês vinha um. E quando eu saí da escola, na verdade, eu já tinha parte do meu line-up falado. Portanto, acabou por ser mais fácil eu pensar num festival internacional, que foi, em vez de os trazer um por mês, vou trazer todos numa semana. Portanto, acabou por ser assim. Portanto, houve ali, havia algumas coisas que já estavam encaminhadas e depois foi juntar as peças do puzzle. E depois foi ir a Troia, numa passagem de ano, e foi no dia 1 de janeiro de 2013, que eu estava a andar e de repente a porta do centro de congresso estava aberta e eu entrei, e porque eu não, tu vais a Troia e nunca te apercebes que aquilo existe, que parece cena de empresas sempre, e tu vais a Troia para a praia, não vais a Troia para entrar naquilo que parecia corporativo, e eu nunca tinha entrado lá dentro. Quando entrei percebi, e disse, isto é espetacular, isto é brutal, não sabia que isto existia, e houve aí tipo, ok, já sei o que vou fazer. Juntei as peças ali, foi a última peça do puzzle para eu decidir que eu tive a ideia no dia 1 de janeiro de 2013 e no dia 16, 17 de setembro de 2013, 9 meses depois, estava a nascer o primeiro TGO. Foi assim.
Muito legal. É engraçado que, assim, do jeito que você está contando, foi uma coisa meio orgânica, né? Não foi uma pessoa de gravata que sentou numa sala com um monte de gráficos e vamos escolher...
Foi um processo de 8 anos, no fundo foi um crescimento, foi desde que eu abri a escola, as coisas estavam... Eu tinha um projeto na altura que foi chumbado pelos meus sócios, daí que eu acabei por sair da escola, porque grande parte dos projetos que são... Eu tenho um problema que eu sou muito sonhador, sou muito megalómano e tenho... Sou uma pessoa de risco, ou seja, eu quando é para é logo tudo, eu sou meio maluco nesse sentido, já não tanto, mas era no passado era muito mais. Eu tinha alguns projetos para a evolução do próprio projeto da escola e todos foram chumbados, e um deles era uma coisa que se chamava Odwick, que no fundo era uma base do THU, e entretanto quando eu saí, pronto, comecei, já tinha parte na minha cabeça, que foi um processo, como eu disse, uns 7 ou 8 anos de trabalho e as coisas nasceram organicamente. Não foi nada de um gênio, assim, de um dia para o outro, vou fazer isto, não. Foi uma coisa construtiva. E obviamente com o risco associado, porque nós perdemos muito dinheiro no primeiro ano, basicamente claro. Só 40 pessoas compraram bilhetes, perdemos mais de 100 mil euros no primeiro ano, mas pronto, olha, as coisas às vezes arrisca-se e tem sucesso, outras vezes arriscamos e não temos sucesso nenhum e temos que voltar a tentar. Neste caso tive sorte. E estou muito agradecido por todos os que efetivamente acreditaram no primeiro ano naquilo que era um projeto Trojan Horse was a Unicorn, e ninguém chamava THU. Só nasceu no segundo ano é que o THU nasceu.
Agora, engraçado, você, né, de novo, o que eu achei mais interessante foi, novamente, a ideia de que não foi uma pessoa, um cara de terno e gravata que sentou com um monte de números e escolheu friamente, né, um centro de convenções em Troia para fazer, porque seria um lugar estratégico. Eu acho que essa naturalidade com que a coisa foi se montando é que é interessante, e de repente é um dos componentes que faz o THU ser diferente. Agora, você falou que no primeiro ano você tomou um preju aí de 100 mil euros. 100 mil euros é uma quantia grande que muda, né, capaz de mudar a vida de uma empresa, de uma pessoa, enfim. Como é que foi o segundo ano daí?
Bom, é público, nós no terceiro ano decidimos acabar. Porque durante 3 anos nós perdemos, foi muito horrível. Aliás, eu tive sucesso e insucesso. Eu aos 27 anos acabei por falir 2 empresas e acumulei prejuízos de muito altos, obviamente. E depois basicamente dei por mim a recuperar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, e depois aos 2012 voltei a entrar em prejuízo e voltei a entrar, foi horrível, e depois 2013, 2014, 2015, prejuízo, mais prejuízo, mais prejuízo, até que houve uma altura que eu decidi, com o Scott, vou acabar, eu não consigo mais fazer isto, e foi horrível, a minha vida, acho que hoje em dia, quando eu vou ao vídeo de encerramento de 2015 e vejo-me em palco, não me reconheço, eu era um zombie. Não reconheço todo aquela pessoa, não vejo que seja eu, e é de facto muito, é muito complicado, é preciso teres muito sangue frio, teres um bom suporte de amigos, de família, para que tu consigas de facto continuar a fazer o que realmente te apaixonas sem desistir. E foi de facto horrível. Tive a sorte de ter, e sou abençoado por isso, ter pessoas fantásticas como o Vitor, o Jeremy Mann, o Scott, o Sérgio, o Loic e todas outras pessoas que de foram de facto a minha esposa, que foi fundamental.
Tem que falar da esposa, pelo amor de Deus, né? Ela vai ouvir, né?
Sim, mas foi de todo das pessoas mais importantes de todo este processo. E às vezes são essas coisas que fazem a diferença e tens a sorte, e às vezes ao clique. E no THU, ainda no final de 2015, depois do encerramento, houve cliques. Vários cliques começaram logo naquela noite e hoje estamos, acho que, no bom caminho para poder mudar qualquer coisa nesta indústria e poder realmente ajudar outros a ter sucesso.
E assim, você comentou, né, brevemente que depois de 2015, se eu não me engano, o THU esteve, entre aspas, ameaçado de sair de Troia.
E ainda hoje está ameaçado de sair de Troia. Nós estamos sempre à procura de melhores soluções para o evento, melhores soluções para os participantes, melhores soluções para a organização, e Troia tem sido uma solução muito interessante, mas estamos sempre a pensar, e é algo que todos os attendees hoje sabem, que o THU está sempre a mudar e nunca estamos parados e a fazer o mesmo e descansados. Não, nós estamos sempre à procura e provavelmente até pode ser de Troia para o ano, quem sabe, se eu fizer um 2018. Eu nunca sei se também se vou fazer um ano a seguir. Mas isso é algo que está sempre em cima da mesa.
É, eu li alguns artigos de notícias, de jornais portugueses, inclusive, falando sobre a falta de apoio, né, do governo ao festival, né, que o governo português, teoricamente, não via o THU como algo estratégico. E aí tem uma história que eu acho interessante, que eu queria que você contasse, dos porcos.
Ah,
como é que eu li isso? Eu fiquei com uma certa dificuldade. A gente tem, né, uma diferença de idioma, querendo ou não, né? E algumas palavras não são as mesmas. E até tem uma palavras que pra gente não faz o menor sentido, pra vocês são palavras do dia a dia. Quando eu li aquilo, não, porque o governo tá, não me lembro agora de qual local, deu um porco e aí você disse que não era suficiente. Eles deram dois porcos. Eu juro que eu pensei que fosse alguma figura de linguagem, mas me conta essa história, como é que é isso?
Olha, antes, vou-te contar essa história, mas antes é importante duas coisas. Primeiro, eu não percebo porque é que alguém quer fazer eventos, principalmente para artistas. É logo a primeira questão, é fazer um evento é horrível, eu odeio fazer eventos. E para artistas é muito, muito complicado, porque o artista nem sempre é o público mais fácil, vamos dizer assim. Uhum. Depois dos porcos e Portugal. Portugal foi porque efetivamente nós tínhamos propostas. Eu nunca fui pedir patrocínios a ninguém que não ganhasse diretamente. Isto é um negócio, vamos dizer assim. E em Portugal eu nunca apareci muito nas notícias, porque eu nunca aceitei dar entrevistas para a área da cultura, porque a indústria de investimento digital, a arte, pelo menos aquilo que é a área dos jogos, a animação, cinema, visual effects, embora seja cultura, mas para mim isto é economia. É economia. Sim. Quanto mais nós olharmos para isto como economia, mais todos nos vamos respeitar aos artistas. E os artistas são a cultura é subsidiada, a cultura vive patrocínio, não. Então, em Portugal, ainda hoje acontece, eu vou à procura de parceiros de negócio que efetivamente possam ajudar, possa ser um win-win. Em grande, Troia está no meio de duas cidades, ou de duas localidades, que é Setúbal e Grândola. Troia.
Você é de Setúbal, não é isso?
Eu sou de Setúbal, é a grande cidade, é uma das maiores cidades de Portugal, é a minha cidade, mas Grândola, que é onde efetivamente pertence Troia, é uma vila, é muito pequenino. E quando digo uma vila, bom, eles têm dinheiro, não é essa a questão, não é uma vila de pescadores. Só que, pronto, como qualquer festival, por isso é que nós nunca usámos o nome festival, porque quando é festival, também em Portugal há festivais de tudo, há eventos de tudo. Festival do chouriço, da entremeada, da flor, de tudo. Da pastel de nata, do hambúrguer, há festival de tudo em Portugal. Então nós, e quando tu fazes um festival, tu queres é patrocínios e queres que logo dinheiro e isto e aquilo. E nós, efetivamente, sempre tivemos a política de explicar as mais-valias, o que trazíamos para a região. Tivemos sempre um outro, um outro cuidado. E com eles, eles sempre assumiram que não tinham dinheiro e que podiam dar era um porco. E na verdade o que aconteceu foi, e eles nesse ano foram efetivamente a nossa única ajuda. Os dois porcos que nós recebemos, uhum, foi o único apoio que nós recebemos de entidades portuguesas. E os dois porcos, um porco para um barbecue, não sei se as pessoas têm noção, mas fazer dois porcos com as pessoas a assar na hora ainda tem um custo elevado, na altura para nós elevado, de cerca de 2 mil euros.
Nossa senhora.
Ou seja, tipo, não é propriamente, de facto é um custo residual num orçamento do TH hoje em dia, mas na altura era uma coisa que para nós, ok, pelo menos dois porcos é melhor que nada, obviamente esperamos sempre mais do que isso, não é?
Sim.
E acabou por ser piada, e nós usámos a questão dos porcos porque quando nos perguntavam porque é que nós íamos para fora ou estávamos insatisfeitos, obviamente que a verdade é esta: em 2015 o único apoio que nós tivemos, nós levámos para Troia cerca de 500 participantes internacionais, não é? Um número pequenino, não deixa de ser pequeno, mas para começámos a ter de facto alguma notoriedade internacional e tivemos empresas como a Disney, o que já por si é uma mais-valia, e o que nós recebemos por este esforço maluco de levar isto, manter isto em Portugal, foram dois porcos. E no fundo foi a partir daí que tudo também acabou por mudar, e já pedi várias vezes desculpa às pessoas que nos deram os porcos, porque na verdade depois eles, aquilo que foi a nossa maior ajuda, eles foram altamente gozados pela imprensa e por toda a gente, não é?
Pois é, assim, a gente entende, como você falou, né? Era uma vila pequena, eles deram o que eles puderam, né? Aquele ditado, né? Você, não importa se você deu um ou dez, desde quanto você tinha, né? Então, se eu tinha um e te dei um, eu te dei tudo. Quer dizer que é um negócio, realmente foi uma ajuda grande para eles, pelo menos, né?
Nós usámos isso para, no fundo, explicar um pouco a realidade portuguesa, mas para eles, obviamente, eles também não deram o que tinham, eles podem dar muito mais, mas a questão ali foi, no processo de negociação, acabou por ser surreal, não é?
O resultado, né, surreal.
Porque tu falas com, vamos ter um, nós pagamos o barbecue, nós já não me recordo quanto é que nós pagámos, acho que foi 15 a 6 mil euros para oferecer a festa para toda a gente. E ok, estamos à espera que eles, porque fazer um barbecue, tu assumes, vais ter comida para toda a gente, vais ter de facto boa comida para toda a gente. E não é um pão com um bocado de carne, não, vais ter boa comida para toda a gente, as pessoas têm que sentir bem. E claro, quando eles dizem o que tenho, são um porco, e isso, mas são um porco para 500 pessoas, acho complicado. E ela, então damos dois, pronto, não é para mim. Acabou. E a conversa acabou por, no fundo, entrar nessa loucura. Mas decorreu bem, hoje estamos bem com eles, eles são de facto para 2017, são uma das instituições que de facto querem mais estar com o evento e estão a tentar ajudar mais, e no fundo acabou por ser positivo para a criação da amizade, eles neste momento são pessoas amigas, e as coisas são mesmo assim também, só evoluís desta forma e pronto, já passou.
Ah, e faz parte da história, né, no final das contas. Agora, uma coisa que me chama a atenção nessa história toda literalmente, como você falou, existem festivais de tudo em Portugal, festival do hambúrguer, festival do chorizo, festival da chávena, qualquer coisa assim. Chávena, para quem não sabe, é xícara em português de Portugal, tá, gente? Né? V-Ray Master Talk também é cultura. Mas, enfim, você falou, claro, pô, né, os governos, acho que no mundo inteiro são assim, né? Eles investem ou eles apoiam aquilo que lhes interessa, sabe lá Deus por que interessa. E aqui no Brasil a gente tem uma situação interessante, que a cultura também é super subsidiada. Nós temos uma lei chamada Lei Rouanet, que é o nome, acho que, da pessoa que idealizou essa lei, não sei, mas que ela dá subsídios à cultura. Então ela subsidia filmes, shows, livros, e a gente tem uma distorção nessa lei, pelo menos grande parte das pessoas entende que é assim, que artistas já consagrados, cantores, daqueles que realmente levam milhares de pessoas aos seus shows, recebem auxílio do governo. Filmes com atores famosos do Brasil, vocês aí em Portugal conhecem muito dessa cultura brasileira também, né, por conta da televisão, né, imagino.
Sim, sim. Os filmes brasileiros, desde o Tropa de Elite, o Carandiru, são de facto São referências, aliás. Eu estou sempre à espera que em Portugal se faça um Tropa de Elite. Não há nenhum... A meu ver, eu sou muito crítico de muita coisa que se faz em Portugal. Eu também sou muito apoiante de outras, mas neste caso de cinema, o Tropa de Elite teve... Cá está, é algo que eu não gosto muito de falar, porque cá está, são opiniões. Sim. E tal qual como eu não discuto política nem futebol, também não gosto de discutir este tipo de situações. O que eu te posso dizer é, nós não somos, a cultura está inerente, mas acima de tudo nós somos economia, e quando nós somos economia falamos de números, e os apoios devem ser dados com base nos números e no potencial, no investimento, e não só porque quando tu estás a investir deves criar emprego, para criar mais valias para a economia, para gerar de facto melhores condições de vida para um grupo, não a uma pessoa ou duas pessoas, mas à comunidade. E é assim que eu funciono, o THU funciona assim, é isso que temos vindo a tentar ensinar. E esse subsídio, para mim, eu acho que o subsídio não deve ser subsídio, deve ser investimento, e as pessoas devem investir com base num retorno. Se o retorno não foi cumprido, deve-se perceber porquê. Às vezes não existe explicação, correu mesmo mal, a campanha de marketing não surgiu, a pessoa não reconheceu o produto e não foi comprado, mas ele tem qualidade e é visível. Por outro, de facto, aquilo não tinha pernas para andar, não fazia lógica nenhuma. Eu lembro-me em Portugal haver uma pessoa conhecida que ganhou cerca de 90 mil euros do Estado português para fazer uma curta, onde era uma gota que caía do ralo para do cano para o ralo. 90 mil euros é muito dinheiro. Não, acho que se pode fazer mais do que isso. Pode-se fazer esse tipo de curtas, mas o financiamento e os subsídios devem ser pensados de outra forma, porque senão acontece aquilo que estavas a dizer, que é, de facto, projetos podem criar emprego de longo prazo e, de facto, mais qualidade de vida, vão morrer porque, efetivamente, não são apropriados.
Exatamente, que era onde eu ia chegar. A gente, aqui no Brasil, e aí eu ia te perguntar, e você acabou respondendo a pergunta que eu nem consegui chegar a fazer, que era exatamente o fato de que... Não, mas é interessante isso. Porque a gente aqui teve casos de filmes, né, alguns filmes, que são casos notórios, como o filme Chateau, por exemplo, que demoraram 15, 20 anos para serem feitos. Imagina isso, um filme levar 20 anos para ser feito. Dinheiro que escorreu pelo ralo e não houve retorno. Né? Esse filme Chateau, especificamente, ele virou uma piada, né, aqui no Brasil, porque ele nunca saía, aí foi gasto dinheiro público com ele e, assim, retorno no final zero. E muitas vezes coisas que poderiam, digamos assim, gerar um novo mercado, coisas do tipo, não recebem o devido apoio. Por isso que, e é isso que eu ia te perguntar e foi o que você acabou me respondendo, né? Que muitas vezes esses apoios, esses subsídios são pensados apenas como subsídios, dinheiro que vai ser dado e não tem contrapartida e não vai retornar. E o THU me parece exatamente o contrário, aquele dinheiro que se uma prefeitura, se um governo investir, ele tem um retorno em reconhecimento mundial. Eu, por exemplo, não sabia que Troia existia. Eu só fui conhecer o local, o Troia, por causa do THU.
Mas sabes que quando nós falamos de dinheiro, seja ele do governo, seja ele privado, é aí que toda a gente acha, e toda a gente tem uma visão diferente. Eu só posso dar a minha, e aquilo que eu na minha vida e com o THU tento passar é, o meu objetivo é criar emprego, o meu objetivo é criar mais valias, e o dinheiro que me dão a hipótese de geri-lo, eu tenho que claramente ter objetivos específicos e retribuí-los e trabalhar para isso. É por aí que eu luto, eu espero, e é uma das coisas que está a acontecer. O THU ganha algum poder, eu começo a ter alguma voz, e estou a tentar de alguma forma usar a minha voz para mudar algumas coisas, espero eu, em Portugal, pelo menos enquanto eu cá estiver, para efetivamente que se perceba que isto é uma indústria com muito potencial, uma das indústrias mais lucrativas a nível mundial. O artista não é o artista pobre, o artista tem que deixar, e nas escolas devem começar, eu sou pobre, não tenho dinheiro, Diria que todas as pessoas, todos os estudantes, seja um de arquiteto, seja um de engenharia, seja um estudante de medicina, eles quando estão a estudar têm tanto dinheiro como o artista. E só que as regras do jogo, o artista, a regra do jogo normal é: eu sou artista, eu sou pobre, não tenho dinheiro, não me pagam. E os outros é: eu escolhi esta luta, eu tenho que saber as regras do jogo, eu para chegar lá tenho que investir assim, assim e assado. E no fundo acaba por ser cultural esta posição em que nós artistas não nos respeitamos, e depois obviamente que o mercado em si não nos vai respeitar, e os estados acabam por olhar para nós de uma forma muitas vezes negativa, e como a cultura tem que ser apoiada, então há aqui alguns milhões de euros, mas as pessoas nem percebem que para realmente criar impacto não é milhões de euros, não é assim que funciona, as coisas são um bocadinho diferentes. E no fundo acaba por ser um processo, é o processo mais complicado e sensível em que todo o universo THU, e pelo menos na minha vida, temos trabalhado, e tem que ser com muito cuidado. Por isso é que este ano estamos a trazer os B-Sides. Eu demorei 5 anos a trazer os B-Sides, que é trazer outro tipo de ensino ao artista, para perceber que o artista não é o artista pobre, o artista é um criador, o artista é alguém da sociedade que serve para criar mais valias em todos os níveis, e é isso que é importante, que as coisas mudem, ou pelo menos eu espero que mudem.
Esperamos todos, porque enquanto você falava, assim, é engraçado os paralelos que a gente faz no mundo inteiro, eu acho que é a mesma coisa, né? Você está me dando, está nos dando uma posição de alguém que tem o panorama mundial em frente de si, né? Você vê os artistas do mundo inteiro, você conversa com pessoas do mundo inteiro, e às vezes a gente olha no nosso microcosmo, aqui no Brasil, por exemplo, né, que é o que eu posso, obviamente, falar. E a gente vê a mesma coisa, e em todos os aspectos, né? Eu, por exemplo, essa semana eu estava numa discussão, Facebook, que é o lugar ideal para fazer discussões, né? Porque todo mundo dá a sua opinião, ninguém tem responsabilidade, ah, beleza. Mas que, falando de pirataria, que, né, de software, que a gente não pode usar software pirata, que é uma questão de postura. E um comentário que é sempre comum é: ah, mas se eu tivesse nascido rico igual vocês, eu compraria. E aí o que você falou do artista, que é o artista pobre, que ele não paga, isso meio que é uma mentalidade geral, né?
É, no mundo inteiro.
De entender que ele não gera dinheiro e que, coitado, ele precisa, ele não vai pagar por nada e ponto, né?
Porque eu falo por a classe que eu defendo e que eu admiro, que eu quero trabalhar, que é a área criativa, e aí é o que eu costumava já dizer na escola, que é quando eu tinha a old school, e até tenho com a questão do... Para tu seres contratado, tu precisas, não é por estar 6 anos a estudar que tens que depois ou estás a tirar um curso que a seguir tens de ser contratado. Não, as pessoas contratam quando percebem que tu ofereces um serviço que é uma mais-valia. Uhum. E se por acaso demora um pouco mais até chegares a ter esse serviço, tens que então, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou gerir o meu tempo? Ok, eu vou então trabalhar um part-time onde eu consigo sobreviver, e o resto, e para investir, porque às vezes também é preciso investir. O que as pessoas muitas vezes não percebem, que é... Para poder chegar a ponto B, é preciso investir. E para isso, então, é preciso saber, ok, quanto dinheiro é que eu preciso, porque eu, efetivamente, eu não tenho dinheiro neste momento, não tenho pais ricos, como muita gente diz, e não tenho um cliente que me pague. Então, como é que eu faço? E é esta pergunta, como é que eu faço, que é importante as pessoas, com mais ou menos dificuldade, vão ter que responder e fazer um plano. Às vezes consegue-se em 6 meses, às vezes consegue-se em 12 meses, outras consegue-se em 18 meses. E muita gente, eu lembro-me na Odd School e com as conversas que eu tive com muitas pessoas já, porque obviamente o preço do THU são 600 euros. Uhum. E é um preço que, acreditem, é ridiculamente barato para os custos que nós temos. Basicamente, se não fossem os patrocínios, não havia THU, e num modelo de negócio não é assim que ia ser feito. A minha esposa é UX, e tu tens eventos de 2 dias que são 6 horas por dia, e tu pagas ou vais uma Blizz, não vou exagerar, uma BlizzCon acaba por ser diferente, mas uma GDC, por exemplo, que é a área de programação onde ninguém reclama, não, o artista está lá pouco, é só mais a parte toda de tecnologia, e tu pagas 1.300, 1.400 dólares e não tens acesso a nada, tens acesso a palestras, pronto. Não
tens e acha acesso. Ótimo, né?
E acham ótimo. No, quando é o artista, 600 dólares, 600 euros é... Porquê? Porque existe um outro evento, ou outro evento, ou outro evento que fazem por 100 ou por 200 e, não, e o artista nem sequer, e é algo que estamos a tentar, é, nem sequer percebem que aquele evento não são 6 dias, são 2 dias. Aquele evento não são 18 horas de atividades, são só 8 horas de atividades ou 7 horas de atividades. Aquele evento não oferece isto, 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 isto. Nós temos drivers para toda a gente no aeroporto, nós temos shuttles, nós... E, muita gente não se apercebe, o próprio artista quando está a comprar o produto ou quando está tipo, a verificar, eles começam, o que eles começam logo é cair em cima, é o preço do software que é muito caro, é o preço do evento que é muito caro, e é algo que nós estamos a tentar perceber, se é caro mesmo, porra, então alguém está a enganar alguém, é justo ou não é justo, está abaixo. E são este tipo de questões, este tipo de mentalidade, este tipo de abordagem. Eu não posso queixar, o THU esgota, não é? Como eu tenho uma sorte, eu tenho uma sorte fantástica. Mas a minha preocupação não é com os comprar, a minha preocupação, esses sim, eu preocupo em criar a melhor experiência e dar-lhes o melhor, e nós temos, respondemos em menos de 24 horas, somos muito rápidos. A minha política é tentar aqueles que nos contactam e que, de facto, vêm com este tipo de argumentos. E como é que nós, em vez de poder dizer, olha, cresce e aparece, como é que nós podemos, de facto, ser uma mais-valia para esta malta? Porque se eles deram ao trabalho de mandar um e-mail a reclamar, é porque, de alguma forma, tem algo lá dentro deles, alguma paixão que vale a pena explorar. E é por aí que temos vindo a tentar trabalhar ao nível do mundo inteiro, que é, isto é um investimento, pois tu que fizeste esta carreira. Se uma Wacom, uma tablet é cara, é o preço das Wacoms. O software é caro, todos... É assim, o engenheiro ou o médico, os livros que ele tem que comprar, ele já sabia que tinha que gastar balúrdios em livros. A minha esposa de UX tem que estar sempre a comprar e balúrdios em livros e tentar sempre ir às conferências, porque de facto é assim que funciona a área dela. Tipo, e faz parte do teu plano de carreira, faz parte do teu plano de investimento para ti próprio. Não há forma de contornar isso.
Pois é, mas a sensação que dá é que as pessoas... Primeiro que, eu não sei se é por uma questão da tecnologia, as pessoas esperam que tudo tenha custo muito baixo. Ou, pior, as pessoas não entendem que as coisas têm custo.
Não, o meu problema não é esse. O meu problema é que quando eu peço... Se eu chegasse ao pé dessas pessoas e pedisse também trabalho de borla, eu costumo dizer sempre, então, tudo bem, eu faço gratuito, mas tu também trabalhas para mim gratuitamente durante um ano. É que se tu trabalhares, eu trabalho para ti durante um ano. É muito por aí que, neste tipo de argumento, que nós tentamos explicar, ok, tudo bem, é justo. Tu não queres pagar, mas não queres pagar 60 dólares por uma licença da Adobe, onde estás a usar... eu não sou fã da Adobe, na verdade, não, as empresas que eu... Não, nem temos no THU a Adobe. Não apoiam, não querem saber, e eles têm um monopólio, claro. Mas a verdade é que... usas o Photoshop e durante um mês tu tens 2, 3 trabalhos de freelance, calhar cobras 800, 900, 1000 euros por cada um deles. Ou não, ou 300, ou 100 euros, não interessa, mas tu usaste aquela ferramenta que aquela empresa custou de 60, cobraste 120 e tiveste 50% de lucro. Também faz o teu preço. Isto é negócio puro e duro, é economia, tipo, e é aqui que as pessoas devem... Não é caro, depende do que é que do teu cliente. É caro porque não tens clientes. Não tens clientes, então tens de perceber o que é que tens de fazer para ter clientes. Se não te paga o preço que tu tens, que estás a pedir, então tens de perceber porque é que não estão a pagar o preço que estás a pedir. Falta de networking, falta mais experiência, qualidade de trabalho. Como é que eu vou aumentar o meu networking? Como é que eu vou melhorar o meu trabalho? E como é que eu vou perceber como posso melhorar o meu trabalho? É falar com pessoas que realmente entendem. Mas depois os artistas, muitos deles, nós temos algo no THU que é o honest feedback, e estamos tentar sempre explicar que é, eu pelo menos digo, é, se alguém estiver a dizer muito bem do teu trabalho, desconfia.
Sempre.
E no THU repetimos isto com muita regularidade, e o THU tem muita política do amigos, amigos, negócios à parte, eu bebo um copo contigo, mas aqui eu vou dizer exatamente aquilo que está mal, porque o bom eu acho que já sei, eu quero é que me diga o que está mal. Mas na internet tu vês, o Facebook, facilmente se há um comentário negativo, é logo a loucura, é escândalo, é, cria-se logo muito burburinho. Eu pessoalmente eu nunca comento nada, ou praticamente comento nada, e se forem à procura, nunca viram nenhum comentário pessoal meu no Facebook, tirando há 2 anos ter desabafado sobre o mercado português, só. Raramente falo. Porque, efetivamente, como tu disseste bem, é fácil falar atrás de um computador.
Exato.
Conforto de casa.
Exatamente. E assim, e de novo, é um negócio que eu acho que no final das contas, eu acho que a própria categoria, a própria classe se sabota, né? Quando a pessoa faz, como você mesmo comentou, se você é um médico, você sabe que os livros custam, eu não vou nem dizer caro, eu vou dizer muito dinheiro, porque custar caro talvez tenha uma conotação negativa no sentido de, isso é muito caro, isso não vale a pena. E eu entendo que o THU, como uma experiência, como vocês mesmos dizem, e eu já vi pessoas que foram ao THU e falaram a mesma coisa, é uma experiência transformadora. É difícil a gente mensurar e dizer, 600 euros é muito caro para uma experiência que pode mudar a sua vida, de repente. Né? Por exemplo, o Vitor Hugo, vamos falar de um amigo em comum. O Vitor Hugo foi ao THU, ele acho que foi 2-3 vezes, né? Em uma delas ele conheceu alguém na Disney e isso fez com que ele tivesse uma entrada na Disney e ele passou um ano trabalhando na Disney, que é o sonho, né? Você mesmo no começo, né? O meu sonho era trabalhar na Disney. E será que 600 euros, claro, tem toda a questão de passagem, de como você chega lá, mas será que isso é caro para uma experiência que te permite uma mudança dessa forma? Talvez as pessoas não enxerguem, é da mesma forma que, como você falou, do software. Sem o software você não faz o seu trabalho. Então o software é caro?
Eu penso que todos temos os nossos problemas financeiros. E não, muitas vezes não é a questão... Eu nem gosto muito de falar do THU, sobre o preço do THU, é caro ou barato. É a questão das expectativas e dos objetivos de cada um de nós.
Exato.
E é aí que nós... Se nós não temos... Nós temos que perceber onde é que eu quero ir. E com base no onde é que eu quero ir, ter um plano. Agora, se tu não sabes onde queres ir e não tens um plano... É mais fácil para ti andares-te a queixar que não tens, não só não tens sucesso, porque não tens dinheiro. E na verdade as pessoas assumem, e o Vítor está sempre a dizer que o brasileiro acha que todo o europeu é rico. O Vítor está sempre a gozar comigo, então, mas quando nós falamos de problemas, e nós, é público os nossos problemas financeiros e os problemas, e nós falamos, somos todos uns com os outros sobre as nossas dificuldades, umas maiores, outras menores. E o Vítor está sempre a porra, eu tenho, não só o Vítor, mas o Peu, o Tiago, o Fernando Pequê, são amigos, nós falamos e a verdade é que o europeu é rico. E é mentira, existem, seja em Portugal, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, seja em Espanha, existem pessoas com mais possibilidades financeiras, outras com menos possibilidades financeiras. E eu vejo pelo THU, fui-me apercebendo disso, jovens que vêm ao THU e vão a outros eventos porque o plano deles sabem que eu quero isto, isto e isto e eu só consigo através disto. Então eles juntam, arranjam, eu tenho N, atende isso, que juntaram em trabalhos de verão do ano passado, tiveram no Natal, existe muito, arranjam os part-times de Natal, embrulhar prendas e fazer outro, quando é preciso mais pessoas para ajudar nos restaurantes, nos cafés. E vão fazer os part-times para... Esse dinheiro é para este investimento aqui. Este dinheiro é para investimento aqui. E obviamente que há pessoas, e eu sei disso também porque na Outschool, o dinheiro que ganham serve para pagar a renda. Não há extra para o investimento aqui. Nós também sabemos isso.
Claro.
Mas cá está. Isto é tudo uma questão de muitas pessoas vêm falar connosco e nós tentamos perceber caso a caso. E na Outschool nós já tínhamos isso e no THU também. E depois vamos tentando ajudar... que seja, o THU TV também nasceu por isso. O THU TV foi, nós sabíamos que havia uma necessidade de explicar o que se passava no THU e que aquela informação poderia e é muito importante para efetivamente ajudar quem não pode, não tem condições para apanhar o avião, pagar o hotel, a alimentação num país estrangeiro e o bilhete do evento em si. E o THU TV acabou por ser a nossa mais-valia, de até o conteúdo original, do sketchbook, do Perfect Square, foi no fundo trazer outro tipo de ensino que, a baixo custo, que é algo também que, cá está, como tu disseste, é digital, mesmo que seja 100 euros, ou 50 euros, ou 70 euros, a tendência é isto é muito caro e não serve para nada.
É.
Pronto,
Eu acho que é uma questão de maturidade, né, tanto das pessoas quanto do mercado. Né?
Aí é que falta a cultura, que é, eu quando escolhi ser artista, eu não escolhi ser por ser pobre, e um artista, um profissional, tem que ter uma estratégia, e por isso é que se ensina a estratégia, de se ensinar marketing, Isso ensina a gestão nas escolas para os criativos. E é muito importante para qualquer gestão de tempo, gestão de carreira. Nenhum artista tem sucesso se não o fizer. E todos os grandes casos, e nós no THU, eu nos últimos 5 anos vi isso, todas as pessoas que foram para cima do palco do THU, todos eles têm o mesmo background, ao nível de pensamento, de gestão de carreira. Todos têm... São muitos e muitos artistas que choram dentro e acima do palco do THU quando começam a lembrar-se das dificuldades que passaram, dos problemas de família, dos problemas nas escolas. Todos eles, muitos deles com histórias de facto dramáticas, mas o mindset, a forma como eles estruturaram a carreira, a gestão da carreira, os investimentos, os sacrifícios que tiveram que fazer para chegar lá, é comum. E é isso, é tipo de histórias, e foi esse tipo de conteúdo que nós tentámos e ainda hoje tentamos trazer para cima do palco, que eu acho que é esse conteúdo que pode ajudar realmente esta comunidade a crescer. E porque as escolas, eu já percebi que é no mundo inteiro, as escolas, tirando duas ou três, infelizmente nenhuma destas três é em Portugal, e no Brasil também não. Por acaso as vossas escolas têm ICS do Vidal, que é de facto um gajo fabuloso, um tipo fabuloso. O gajo é uma expressão portuguesa, não é? É realmente alguém com os valores e que preocupa-se. Eu já tive vários approaches de várias escolas brasileiras, e os approaches são sempre meio portuguesas e brasileiras, e são sempre meio do eu vou usar, eu quero usar o THU. E pouco chão, eu gostava que tu me ajudasses aqui, os meus attendees são sempre um bocadinho diferentes, e o Vidal é daqueles poucos profissionais brasileiros a nível de escola que veio ter comigo, e foi um approach completamente diferente. De facto, eu quero ajudar as pessoas que estão à minha volta, como é que tu me podes ajudar? E ainda bem que vocês têm ICS, mas a nível mundial tu não tens muitas escolas, e o que te ensinam, eu falo por Portugal, quem está a dar aulas nesta indústria nem está a dar aulas de indústria nenhuma, está a ensinar a pintar e a desenhar de uma maneira de há 20 anos atrás.
É, isso é uma coisa interessante. Você citou, né, a ICS, né, do Vidal, do Fernandão, que eles têm realmente, até independentemente do THU, eles têm uma série de eventos gratuitos que eles fazem, recebem as pessoas na escola, que é muito legal. Eles voltam e-mail, coloca o aliás, gente, o site da ICS vai estar aqui na descrição do episódio. Agora me diz uma coisa, né, a gente está, claro, falando, né, de um assunto sério, na verdade, e eu queria que você falasse, eu queria falar agora um pouco exatamente do festival em si, né? A gente está falando, mas normal, você lembra que eu falei para você, a gente não tem um roteiro aqui, é que a conversa vai, mas eu queria falar um pouco do festival em si, porque eu tenho certeza, muita gente está ouvindo, pô, THU, mas assim, eu lembro de ter lido um testemunho do Jeff Model, do CG Architect, que ele foi a última edição do THU, e o Jeff é um cara que eu conheço ele há muitos anos, e ele é um cara que ele está acostumado a viajar o mundo inteiro, participar de eventos, etc. E ele fez um comentário sobre o THU, ele usou a expressão que é uma experiência transformadora. E aí eu queria que você explicasse como é que funciona o THU. A pessoa, legal, fui lá, comprei o meu ingresso de 600 euros, né, fiz tudo certinho e cheguei em Troia. Como é que é essa experiência? O que que acontece? O que que a pessoa que vai ao THU encontra? Por que que ela muda a vida de alguém?
O que é que encontra? O primeiro que encontro é sempre uma cara de alguém que sorri e está lá para ajudar. O staff do THU, a equipa do THU, que normalmente nos últimos dois anos estão identificados com umas t-shirts azuis bebé, azul petróleo, todos turquesa, vá, o azul turquesa, e basicamente existem sempre elementos da minha equipa disponíveis e preparados para ajudar, seja quando chegas ao aeroporto, onde está parte do meu staff, e a direcionar para os autocarros, tu nunca te sentes perdido. Porque uma das coisas que nós fazemos no THU, e talvez a diferença, é there is no VIPs. Tu és o centro da experiência, tu és o centro, tu és o que é importante para nós. Eu penso que isso, e é uma das coisas que sempre nos preocupamos, é que isso aconteça e passe. O que faz com que o respeito que muitos eventos e muitas instituições e o próprio respeito não tens por ti, nós damos-te a ti. E tentamos-te explicar e passamos isso. Isso acaba por ser muito importante. Toda a gente sabe que TGAU é os atendes, é a tribo. E a tribo é o mais importante. Tanto é que eu ouço tudo o que a tribo diz. E tudo o que a tribo diz, por norma, eu faço uma análise do que é que eu posso efetivamente posso fazer e aplico no TGAU. A experiência transformadora acaba por ser isso. Agora, lá dentro do evento, quando tu chegas, o evento é muito intenso. É um evento que começa às 9 da manhã e acaba às 3 da manhã. E também tentamos sempre, todos os anos nós dizemos, pá, temos que fazer menos intenso, isto é muito cansativo, está tudo morto. Mas depois também existe uma coisa que é importante, que é todas as pessoas da tribo são diferentes. Há pessoas que gostam de estar de manhã, há pessoas que gostam de estar à noite, há pessoas que gostam de estar à tarde, há pessoas que gostam de beber cerveja, há pessoas que gostam de beber vinho, há pessoas que gostam de beber sumo. E eu preocupo-me em tentar criar a experiência para toda a gente, onde tu podes escolher aquilo que é bom para ti. Se tu vais para um evento, qualquer outro evento mundial, tu tens aquele schedule, mesmo que não seja aquilo que tu queres, tu ou fazes ou perdeste, não é? E no TGAU nós tentamos criar atividades que realmente se ajustem a cada perfil, vamos dizer assim. Obviamente não podemos ir a todas, mas tentamos aumentar o perfil. E depois é toda a magia de Troia, e que é de facto um sítio que é, ainda hoje nós temos identificado outros sítios que se nós formos para lá, acredito que também que vai ser um sucesso. E o Scott diz uma coisa, que não é o sítio, são as pessoas que fazem o vibe. O Burning Man acaba por ser isso, que é, aquilo é tudo fantástico, porque é o vibe que as pessoas criam. Se todas as pessoas tiverem no mesmo vibe, podemos estar todos numa gruta, que aquilo vai ser fantástico. Uhum. Né?
E é isso, meio Woodstock, né?
Exatamente. E o THU começa muito e cada vez mais por ser essa vibe de quando passas o ferry, quando entras no sais do barco, tu sentes logo que tudo mudou. Isto é algo que é comum a todos os attendees. Quando passam o barco, percebem, ok, as coisas começaram. Porque tu, quando chegas a Portugal, sais do avião, vais para o autocarro ou para o comboio e depois tens que apanhar o barco. Mas tu só sentes que verdadeiramente começou quando metes o teu primeiro pé em Troia. E isto é uma coisa que tens que estar lá para perceber. E depois, a partir daí, é todo. O Jeff, ele de facto, hoje em dia eu falo com ele quase todos os dias, e de facto ele assume que é diferente esta postura de estar. Ou seja, os speakers são bons, obviamente que os speakers são diferentes, nós temos um cuidado especial em trazer speakers que não estão noutros eventos. Tentamos trazer sempre speakers que... Nós temos vários níveis de speakers, um deles é a preocupação é que não estejam noutros eventos, estás a pagar, tu queres qualquer coisa única para ti. Depois, claro, a segunda preocupação é algo que os outros eventos pouco fazem, é eu controlo as palestras dos speakers, eu sei, eu digo-lhes aquilo que eu quero que eles falem. Uhum. Pronto, que é algo que é surreal, acredita, lidar com 70 speakers, em cada um tem duas atividades, é uma gestão muito surreal. E depois é um conjunto, sei lá, o THU é uma loucura, o THU é uma utopia que todos os anos vamos sobrevivendo. Mas é uma loucura,
E me diz uma coisa, se você, claro, né, você tem o olhar do criador, você olha para o THU e você tem, com certeza, um olhar diferente daquele da pessoa que chega, não vou nem dizer pela primeira vez, mas que chega pela segunda, pela terceira vez. Eu nunca tive a oportunidade de ir ao THU por um ou outro motivo, mas a sensação que eu tenho é que ele é meio fazendo uma comparação muito ruim, tá? E você me desculpe pela comparação, mas o THU, ele é meio como a Disney World, que você meio que você vai para encontrar coisas que você meio que já sabe que estão lá, porque você foi da outra vez, né? Então você sabe que existem os honest feedbacks, você sabe que existem as palestras, mas você vai e cada vez é diferente, e cada vez você se sente... digamos assim, emocionado de uma forma diferente. qual seria, se você hoje, entrando no THU, não como o André organizador, mas como o André o attendee, o que você acha que é a coisa mais legal do THU, mais giro, como vocês dizem aí, no THU, que você fala, pô, valeu a pena por causa deste pedaço, deste evento, desta coisa que acontece aqui, qual seria?
Eu, como André Luiz, porque cá está, depende do que é que tu procuras, porque se procuras conhecimento técnico, se procuras conhecimento inspiracional, se procuras desenvolver skills de trabalho, se procuras melhorar o teu portfólio, depende do que é que tu procuras. O THU hoje em dia, e é algo que nós estamos já a trabalhar, tu já consegues dizer, eu procuro trabalho, eu procuro melhorar o meu portfólio, tu tens um simulador que te vai mostrar aquilo que tu deves fazer no THU. Portanto, tu já começas a ter a capacidade, tens as peças do puzzle para o simulador. Eu, André Luiz, a atividade que para mim, porque eu preciso de trabalho de equipa e preciso de ver para perceber, é os collabs. Os collabs são, de facto, aquele tipo de atividade que era perfeita para mim. É o facto de eu poder trabalhar in loco com a equipa e poder, de facto, ter uma experiência hands-on, que para mim é uma mais-valia. Para muitas pessoas, eu sei que a experiência hands-on local não é aquilo que procuram. Procuram mais coisas muito específicas do que X speakers vão falar, porque já estão num estado de conhecimento diferente, e há outros que estão mesmo a iniciar do zero e precisam de perceber muita coisa para tomar decisões. Portanto, depende muito do que é que tu vais à procura no THU. Há pessoas que só estão mesmo procuradas em desenvolver portfólio, portanto as mentorships são as mais importantes, por exemplo, ou os workshops técnicos que são mais importantes, porque tu consegues realmente desenvolver e perceber coisas que... Ou as palestras do que o ano passado foi muito bom, do Marco Simonetti, onde tu tens o teu portfólio a ser analisado por 3 ou 4 mentores ao mesmo tempo, com toda a gente a ouvir e toda a gente a dar feedback. Depende mesmo. Eu, para mim, é os collabs. Os collabs, este ano é os B-sides, porque de facto a minha área é mais a parte toda de empreendedorismo e gestão, e os B-sides é de facto algo que me interessava mais, até que eu já estive a ouvir a palestra do Scott Ross, o que ele vai falar, e eu tive o prazer de estar 4 horas a ouvir o que ele vai falar, e eu fiquei inspiradíssimo com aquelas 4 horas, e de certa altura já mudou algumas coisas depois de ouvir só o que o Scott vai falar durante o evento este ano.
E me diz uma coisa, falando em inspiração, né, isso também é outra palavra que volta e meia as pessoas que já foram ao THU falam. Ah, foi inspirador, né? E você já viu hoje, a gente está falando aí de, né, são 4 edições, né? Se eu não me engano.
Para a quinta agora. Já para foram quinta, 4, vamos agora para
exatamente.
A
quinta. Depois de 4 edições, você viu o resultado disso que você esperava, dessa inspiração nas pessoas? Você viu alguma mudança no mercado? O que, que você enxergou que você olha e fala assim, pô, isso aí foi porque o THU existe?
Bem, começas por a grande parte dos eventos que neste momento existem. Então, são via THU, não é? Alguns tiveram a amabilidade de enviar e-mail ou fazer statements a dizer nós criámos este evento por causa do THU, os outros vão nascendo, tudo é possível fazer. O THU inspirou, porque cá está, como é em Portugal e feito por um português, não é? Se o português consegue fazer em Portugal um evento e toda a gente gosta e está esgotado, agora é bom fazer eventos e bora fazer também.
Mal sabem eles, né?
Eu não consigo perceber. Para mim, a maior preocupação que eu tenho é o THU nasceu para preencher uma lacuna, que é ser de facto o investimento transformador e de facto consiga melhorar as vidas das pessoas. E nasceu por isto, e então tudo o que nós tentámos é ir contra o corporativismo, o academismo, o básico, e que possa ser uma mais-valia. E nós vemos outros eventos que continuam a usar a mesma fórmula que no passado foi usada e que não resultou. Obviamente que é engraçado ver os chavões de marketing, é tudo muito THU, que podem falar com os attendees, os speakers podem falar com os attendees, e mas não é a mesma coisa. Tipo, e nós sabemos porque nós vamos a alguns deles e temos o reporte. A minha preocupação é que há muitos artistas que só têm a possibilidade de escolher um e provavelmente vão investir aqueles 300 ou 400 euros naquele evento. E nós sabemos que no final é dinheiro perdido de certa forma. E não é por ser o meu evento. O THU já disse que primeiro o THU não ganha dinheiro nenhum, que o THU é non-profit, é for profit, mas non-profit tem as minhas empresas, é por ali que eu tenho o meu sustento. Mas eu quero a ideia é mudar a indústria, porque quanto mais pessoas mudarem, melhor. E a minha preocupação acaba por ser isso. Agora, mesmo nos próprios attendees, temos visto, nós temos os TH Hotels, onde de facto temos muitas e muitas histórias já, pessoas que acabaram por mudar devido ao THU, seja por encontrar um emprego, seja porque encontraram pessoas que se tornaram amigas e sócios de trabalho, seja porque efetivamente perceberam o que é que tinham para fazer com as talkas e perceberam que o caminho tinha que ser diferente. E tu tens, Ana, isso é de facto o que também nos dá mais motivação para perceber que o que estamos a fazer está correto e acaba por ser essa, no fundo, para mim, a minha maior inspiração.
E me diz uma coisa, como você, né, você citou que tem vários eventos, né, novos, os novos THUs, né, vamos chamar assim, são os caras que resolvem fazer o evento porque por algum motivo se inspiraram, né, no THU, enfim. E você já pensou em fazer ou levar o THU não por motivos, né, como por exemplo a falta de apoio, né, que a gente falou no começo da conversa, mas você já pensou em levar, não migrar de forma definitiva, mas levar edições do THU para outros lugares, como a Seagraph, por exemplo, acontece, né, que ela, uma vez, um ano ela está em Vancouver, outro ano ela está em Los Angeles. Você já pensou em fazer isso? Se sim, ou se não, por quê?
Sim e não. Ou seja, há uma coisa importante que poucas pessoas entendem ainda, mas quando nós agora fizermos o novo update do website, as pessoas vão perceber. O THU é o Trojan Horse Was a Unicorn, e depois dentro do Trojan Horse Was a Unicorn existem várias atividades do THU, onde o main event, que é aquilo que acontece em Troia, é uma parte só. E é onde, no fundo, é onde culmina o trabalho todo que nós fazemos ao longo do ano. Nós trabalhamos 365 dias. O THU TV é uma estrutura muito grande. É que, no fundo, muita investigação, viajamos para criar conteúdo. É uma estrutura bastante complexa. Depois temos o THU, os gatherings, que no fundo são pequenos eventos de experiência do THU para ir às comunidades. Este ano vamos ter 6, vamos agora ter 3 em maio em Paris, em Berlim, em Londres, e depois em novembro vamos ter em Tóquio, em Vancouver e em LA. E estes eventos só por si são complexos, são só 4 horas, mas é uma experiência gastronómica. Imagina o que é tu agora, eu sou aqui de Portugal e nós agora estamos a ter esses skills, não é? Vamos ter esse networking que é, eu tenho que ir procurar dentro do meu budget, dentro do meu orçamento, chefes que vão preparar uma experiência para os meus attendees. Tenho que procurar os meus parceiros locais de audiovisual. E só cada gathering é bastante complexo. Desde a comunicação, desde a parte da distribuição dos tickets, da recepção do pessoal, de preparação das talks, preparação do... Nós temos degustações de comida, nós temos que confirmar que tudo o que vamos dar é, de facto, ao nível que nós procuramos e queremos. Depois tens a parte da loja, cada vez mais estamos a trabalhar para que as pessoas, de facto, reconheçam o produto como um lifestyle brand e não como merchandising. E parte da loja está agregada àquilo que vai ser lançado num futuro muito próximo, que é a fundação do THU, que, de facto, vai ser o braço de suporte para o desenvolvimento de projetos sociais ligado à área criativa. Portanto, o THU Main Event é uma coisa que acaba por ser aqueles 7 dias, obviamente, que no Main Event posso dizer que estou eu e mais outra pessoa a trabalhar o ano inteiro, o resto é tudo a trabalhar nas outras atividades. E eu, o THU, eu faço em part-time ainda. Portanto, acaba por ser uma gestão complexa. E eu já pensei em levar para fora, mas a questão é, para que é que eu vou levar para fora? O que é que faz o THU especial? O THU especial faz pela envolvência, o facto de ser reclusivo. se eu fizesse um THU em Londres ou em Paris, não ia resultar. As pessoas acham, o THU resulta porque as pessoas estão, não digo presas a uma ilha, mas o cérebro delas, assim que mete o pé em Troia, o cérebro delas desliga do resto do mundo e elas concentram-se de facto em serem melhores pessoas. Concentram-se em olhar para a envolvência, para as pessoas que estão à volta e pensam de forma diferente. Se eu fizer em Paris, ou em Londres, ou em Barcelona, assim que acaba uma atividade, mais facilmente as pessoas, já que eu estou em Barcelona, não vou estar aqui parado, eu vou ver o Gaudi, vou ver a Sagrada Família, e basicamente vão mudar e aquilo que é a amizade. A transformação acontece porque as pessoas criam amizades. Para tu criares amizades, tens que passar tempo com essas pessoas. Nos outros eventos, o teu tempo é dentro daquelas das 9 às 6 e depois eu quero ir jantar e conversar e ver outras coisas. O THU, como não está, está longe de tudo, eles durante aqueles 6, 7 dias, eles não podem sair dali.
É uma imersão, né?
E isso é que é quando as pessoas... Eu tenho vários convites e te falamos sempre sobre mas porque é que não fazes na Ásia um evento na Ásia? E eu faço quando encontrar uma Troia lá. Quando encontrar um sítio onde as pessoas vão e ficam ali. Porque esta é outra é uma forma de estar diferente. Por isso é que eu não percebo porque é que criam eventos copiar o THU, que é, tu queres copiar o THU e copiam porque levam speakers. É um artístico. Os eventos de arte. E levam o mesmo tipo de speakers, que é concept artist, concept artist, concept artist, concept artist. E no THU cada vez mais nós temos menos concept artists e temos mais thinkers, cada vez mais criadores, que são concept artists, mas são pessoas com outro tipo de perfil, são empreendedores. O Maciej Kuciar, que tem vindo a desenvolver cada vez mais a sua carreira e a puxar mais, e já abriu uma escola, e porque é que ele abriu a escola, e tem todo um background que vai ser interessantíssimo ouvir. Eu já estive a falar com ele sobre uma das talks e vai ser... É interessantíssimo. Tínhamos um Paulo Pepera que estávamos a preparar a talk dele, que faleceu há 2 semanas, em que estava entusiasmadíssimo com o que ele ia falar, porque de facto era um artista, um gênio, que decidiu ser empreendedor e arriscou tudo, e ele estava a explicar todo o processo de como é que ele desenvolveu toda essa parte. E é este tipo de coisas que me interessa. Não me interessa nada que o básico dos básicos entre para cima do palco, porque aquilo que tu encontras no YouTube é tudo aquilo que eu não quero dar no THU. Portanto, levar o THU para estes sítios vai fazer com que eu seja igual aos outros todos, e no final as pessoas vão, gostem muito, foi engraçado conhecer aquele, e não me dei a vida de ninguém, eles não me deram a vida deles, não, a única coisa que eles podem dizer é que tive o prazer de apertar a mão a este senhor.
Que no final não muda a vida de ninguém, né? Ou a princípio não vai mudar a vida de ninguém, né?
Percebes onde é que eu quero chegar? Tipo, acaba por ser estas preocupações. Eu não quero fazer isso. Vou fazer para o Brasil, já tive tantas vezes, mas porque é que não se faz no Brasil? E eu, não é uma questão de se fazer ou não se faz num sítio X. É, eu não encontro um espaço, ou nós ainda não decidimos, já temos um segundo espaço, mas nos sítios que me estão a propor, eu digo sempre: tens um espaço com estas características, se tiveres, eu faço. Se não tiveres, eu não faço.
E é legal porque você está fiel ao espírito original do festival. Não é aquela história de dá prejuízo ou a gente precisa de dinheiro para poder fazer, então a gente vai aceitar as propostas. Eu achei bem interessante. É uma postura que provavelmente vai garantir que o THU seja o THU. E aí a minha próxima pergunta é exatamente isso. O que você enxerga para o futuro do THU? Eu não falo edição 2017. Eu pensando 18, 19, 20, 30.
Eu honestamente penso sempre, e honestamente, edição é edição. Porque, repara, nós em todas as edições, nós mudamos quase tudo. E às vezes acertamos, outras vezes erramos. E agora, em 2017, nós vamos mudar muita coisa. Todo o schedule está a ser alterado, temos novas atividades, temos novas venues, tipo... Nós vamos ter tudo diferente. Tudo, quase tudo. Será que vai ser bom? É porque pode acontecer agora, nós corremos o risco de o THU tornou-se demasiado maluco, demasiado arrogante, e já não vale a pena, já não é a mesma coisa. Já se perdeu. Porque agora nós temos a pressão de... já não é a mesma coisa, já não tem o mesmo espírito, a mesma magia. Portanto, eu nunca sei se depois em 2017, com base no feedback de 2017, é que eu percebo e decido se faço 2018. Sempre.
Entendi.
E obviamente quando eu deixar de fazer parte do main event, tudo o resto vai cair, porque não faz sentido, não é? Portanto, obviamente que eu confio que o que estamos a fazer, e estou com muita segurança que 2017 vai ser o melhor evento. Estou mesmo com... Em 2016 não senti isso, mas em 2017 estou a sentir isso. De facto, as peças do puzzle têm vindo a chegar até nós de uma forma diferente dos outros anos, e acredito que 2017 vai ser de facto um sucesso. E depois aí sim, em 2018, há um conjunto de situações que é o meu maior sonho, é a parte de responsabilidade social e a parte de lançamento da fundação e de facto ter um outro impacto na sociedade. Gostaria de ter a capacidade ou a sorte de poder trabalhar nesse projeto durante alguns anos, e espero que o consiga.
Muito legal, muito legal. Gosto muito da... Assim, fiquei bastante impressionado com a parte social, na verdade, né? A gente não... Eu acho que quem está ouvindo deve ter ficado igualmente surpreso com a preocupação social genuína do festival, a sua preocupação. E eu acho que, assim, você tem razão quando você diz que tem muito a ver com o que você quer com o festival, com a sua visão, né, do festival. Se você não tem um goal, né, um objetivo claro, talvez ele não fosse aquilo que ele é. Na boa, você está de parabéns, viu? Porque precisa ter muita, muita coragem para fazer o que você está fazendo.
Eu tenho a sorte de ter pessoas à minha volta que têm a mesma visão que eu. Tenho desde o Vitor, ao Scott, ao Jeremy, ao Devon, ao John Chiora, ao Marco Simonetti, ao José Alves da Silva, ao Sérgio Birro. Eu tenho a Ana Schirmer, Carlos Ortiz. Tipo, eu tenho a sorte de facto de... Inclusive o Kim Young-ji, que é curioso. Temos ainda a falar, tipo, tenho esta sorte de ter estas pessoas que de facto partilham o mesmo espírito, e acaba por ser um pouco mais fácil, de certa forma, acreditar que é possível de facto ter algum sucesso. E não, a coragem também vem porque estas pessoas dão-me coragem, e de facto a tribo, quando eu esgoto sem anunciar nada em 2016, sem anunciar um speaker ou a localização, e eu esgoto em 7 dias, obviamente tu ganhas coragem.
Claro.
Quando eu esgoto agora em 9 dias, e obviamente que eu ganho coragem. E obviamente que eu tento retribuir essa coragem o máximo possível, e no dia em que me disserem, André, o THU já não faz sentido, há coisas melhores que o THU e que são melhores que o THU, eu se calhar tenho que perceber que, pronto, já... Espero ter inspirado essas coisas e vou seguir outro caminho e procurar outras coisas que efetivamente possam continuar a ser uma mais-valia para a sociedade. Mas a minha coragem vem de facto das pessoas à minha volta e de a tribo, que acredito é espetacular, e às vezes sabe bem o teu ego, e eu gosto, obviamente todos gostamos de certa forma de ter o ego elevado. Embora não procures, eu não estou em muito lado, não gosto de estar a partilhar a minha opinião publicamente, não gosto de aparecer em muitos sítios, mas depois de tanto esforço e de tanta confusão e problemas para tu conseguires implementar aquilo, teres as pessoas reconhecerem isso, é espetacular, é mesmo brutal.
Não, com certeza. Bom, galera, o THU desse ano acontece em Troia, Portugal, do dia 18 a 23 de setembro, mas já está esgotado, né? Aliás, existe alguma chance de um lote, sei lá, extra de tickets? Ou quem comprou, comprou?
Não, o que acontece é que, como o THU vende os bilhetes muito antes do evento, não é? Todas as semanas há praticamente alguém que faz um pedido de cancelamento, ok? Portanto, não digo que seja fácil, mas é possível ter bilhetes. Basta estar na mailing list. Nós vamos começar a enviar todas as sextas-feiras, sempre vamos guardando os refunds que vão acontecendo, e todas as sextas-feiras vamos enviar para a mailing list. Portanto, se quiserem mesmo, é ir ao notify list do THU, e há uma boa chance de terem bilhetes. não será uma coisa assim tão impossível, para ser sincero. É difícil.
É improvável, mas não é impossível.
É difícil, mas não é impossível, sem dúvida alguma. E agora vamos ter algumas parcerias. Nós guardámos este ano algumas parcerias com alguns parceiros, como a ArtStation, como a Lenovo, que vão ter alguns bilhetes para poder dar ou vender em exclusivo. Portanto, se tiveres a ArtStation Pro, por exemplo, provavelmente vais ter acesso a um leque de bilhetes que nós guardámos para eles, por exemplo, que eles vão dar só para quem tem uma subscrição Pro. A Lenovo é para quem comprou um computador Lenovo. E a Wacom também vai acontecer o mesmo para quem comprou agora um conjunto de Wacoms que eles estão a vender. No fundo, é uma forma também de retribuirmos o apoio, é dar, no fundo, são as ações de marketing que são a mais-valia e que é um win-win para toda a gente, que é algo que também temos essa preocupação.
Com certeza, com certeza. Eu estava olhando aqui a lista dos Mighty Knights, né, que são os palestrantes, né, os speakers. Né? Eu acho bacana essa nomenclatura. Assim, eu tô. Gente, vocês entrem depois no site trojan-unicorn.com. Vocês têm lá os Knights, a gente tem Christopher Nichols, meu colega de Chaos Group, a gente tem o Ian Spriggs, que faz, assim, trabalha com. Um 3D assim, absurdamente, ele faz uns retratos, ele soltou um retrato hoje da irmã e do irmão, né, do Neil Blomberg, que é absurdo, né? Temos Marek Denko, temos o Vitor Hugo, que já foi entrevistado num episódio anterior aqui do nosso podcast, Tyson Murphy, gente, tem uma galera assim absurda que vale a pena vocês ouvirem e, claro, melhor ainda se for no Trojan Horse, que vai ser com certeza novamente essa experiência transformadora que todo mundo sempre fala. André, muito, 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 eu já te agradeci antes e estou te agradecendo de novo, muito obrigado por participar do Master Talk. Eu não quero segurar você por mais tempo nesse feriado. Eu sei que você quer passar tempo aí com a sua esposa, tem muita coisa para você fazer além de falar com a gente aqui, e eu de novo agradeço demais a oportunidade de falar com você, de saber mais sobre você, sobre a sua história, sobre o THU, e assim, o que você precisar eu coloco à disposição, V-Ray Masters. Nós somos pequenos, nós somos assim, limpinhos, tá? A gente é pequeno, mas a gente é limpinho, a gente é honesto, então se você precisar, quiser alguma coisa, assim, sei lá, divulgar algum conteúdo aqui no Brasil do THU, a gente ajuda com o maior prazer, cara. Então tá de portas abertas para você.
Muito, muito obrigado, e o prazer foi meu. Foi mesmo uma ótima conversa, até eu sinto que já estou uma pessoa mais madura depois desta conversa. Agora, as coisas estão um pouco mais organizadas. É verdade, esta conversa ajudou-me também a perceber que existe uma maturidade que foi ganha nos últimos 5 anos, quando falo. Eu lembro-me do primeiro podcast que fiz com o Nimboteco, com o Vítor e com o Galvão, e lembro-me que tenho na memória que foi, a conversa foi completamente, a forma como eu falei foi diferente. Noto, portanto, obrigado também por me teres mostrado isso, e de facto foi um prazer, e estamos cá para ajudar.
Imagina. Gente, obrigado pela audiência nesse episódio do Master Talk. A gente volta provavelmente mês que vem, né? Eu nunca prometo periodicidade, mas enfim. A gente volta no próximo episódio. Obrigado pela audiência e a gente se vê. Até mais.